E o nosso bom dia também ao deputado Sérgio Turra, que já está em contato conosco, conversa aqui com a audiência da tua Rádio Alvorada todas as quartas-feiras. E hoje, deputado, por aqui também, bastante comemoração por parte do Corpo de Bombeiros em função da aprovação de ontem aí na Assembleia. Bem-vindo ao programa, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Taliane, bom dia a todos os amigos e ouvintes. De fato, Ana, um dia ontem para ficar na história do estado do Rio Grande do Sul e muito importante justamente pela regulamentação, não é, da atividade dos nossos bombeiros voluntários. Não precisa, ainda mais para nós marauenses, a gente falar da importância, né, do significado e do carinho que todos temos justamente em função do que fazem por nós os bombeiros voluntários. E nós estávamos já há um bom tempo trabalhando nesse projeto, comentamos aqui, eu fui o relator na CCJ, e viemos amadurecendo, conversando, dialogando, e ontem chegamos a bom termo, inclusive com a concessão em alguns pontos dos próprios bombeiros voluntários, que tiveram maturidade, respeito, paciência, né? Como, obviamente, a gente sabe que quem faz o que eles fazem tem, não é? E o próprio governo cedeu, e ontem nós acabamos aprovando essa, que é uma lei pioneira no país, inclusive, Ana, não é? Que agora, então, dá segurança jurídica, dá tranquilidade para o exercício da atividade, já que a regulamenta, não é? Deixa também confortáveis os gestores municipais, que entendam que devam implementar ou seguir sendo parceiros dos bombeiros voluntários. Foi, de fato, uma grande conquista para o estado do Rio Grande do Sul.
Bom, deputado.
E com aprovação unânime, Ana, com aprovação
unânime
ontem. Estava aqui o Paulo e alguns outros membros, né, do nosso Corpo de Bombeiros Voluntários de Marau, presentes na sessão, que, aliás, ontem, eu até quando falei na tribuna, eu fiz essa referência. Fazia tempo que a tribuna não tinha presença de tantos, né? E ontem estavam aí os nossos bombeiros voluntários, e estava a bandeira de Marau aí, né? Então, um motivo a mais para a gente comemorar.
Com certeza. Bom, deputado, temos novidade também em relação ao programa PIAA, pois temos também edital agora para a adesão das empresas.
Exatamente, Taliane, né? O governo agora havia já, por decreto, indicado o valor que colocaria à disposição, né, para que as obras de infraestrutura possam ser feitas via PIA, e agora houve a edição do edital, né, que é quem delimita as regras, e, por exemplo, agora cada obra pode ser feita até o valor de 7 milhões, no limite de 34 no todo, não é? E tendo as empresas interessadas, e obviamente que junto com os poderes públicos, o prazo de até o dia 26, se não me falha a memória, 26, sim, de outubro para aderirem, não é? E a gente recebe muitas consultas aí, e já há muitos interessados, não é, em participar do edital desse ano. No ano passado, 6 projetos foram contemplados, obras já estão acontecendo, como, por exemplo, uma que é bastante fácil de visualizar ali no Vale dos Vinhedos, em frente à Aurora, né? Então, também é um passo a mais, eu fico sempre muito contente, porque, como eu sempre digo, um bom projeto é aquele que sai do papel. E o PIA, eu queria ver era ele caminhando mesmo, como está caminhando agora, né? Mas vem para o bem da infraestrutura do estado, que vocês sabem que é algo deficitário ainda em termos de Rio Grande do Sul. Então, sempre quando a gente tem uma condição melhor de infraestrutura, obviamente que aumenta a competitividade, sem falar na qualidade de vida, desenvolvimento que proporciona, segurança e etc. Por isso a gente precisa também celebrar essa medida.
Deputado Sérgio, nós recebemos por aqui também a informação, e é um assunto que trazes com frequência também aqui nos comentários, de que a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia aprovou ontem o último dos 6 projetos que tem aquele objetivo de barrar os benefícios do auxílio saúde para o judiciário, né?
Exatamente, Ana. Eu sou um dos proponentes e fui o relator dos 6 pareceres na CCJ, né? E ontem havia ficado pendente apenas um, né, para que eles tramitem conjuntamente, e ontem foi aprovado, todos por unanimidade, e agora nós já encaminhamos, a CCJ encaminhou para a mesa, para que daqui 15 dias, porque nós temos na próxima terça-feira, não tem tempo hábil, e na outra, se não me engano, tem o feriado, né? Então, na outra terça-feira, depois do feriado, acho que é dia 19, nós vamos votar em plenário daí já as propostas de decreto legislativo que visam coibir, proibir, não é, que sejam implementados, não é, essas concessões, autoconcessões, não é, porque foram sem lei, foram, aliás, leis dos conselhos nacionais próprios do Judiciário e do MP, que tem, na verdade, legislado com mais, digamos assim, supremacia até do que o próprio Poder Legislativo, que é um absurdo, né? Ainda mais quando se trata de legislar em causa própria, né? Criando, sim, benefícios, privilégios, com todo respeito ao Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado. Não tenho dúvida que vai ser outra votação unânime, não é? Desses projetos de decretos legislativos com o objetivo de estancar isso, né? Então, como eu sempre digo aqui, a nossa parte nós estamos fazendo. Não é fácil, mas nós estamos dando passos importantes para que as coisas, do ponto de vista do erário público, não é, elas voltem a ter efetivamente conexão com a realidade que a gente vive. E esta questão da autoconcessão de mais um auxílio de um penduricalho, sem dúvida alguma, está completamente desconecta de qualquer razoabilidade, muito mais da realidade que vive o estado do Rio Grande do Sul e os servidores dos outros poderes. Cito, por exemplo, os professores que não têm reajuste há anos e até pouco tempo estavam recebendo parceladamente. Então você veja bem que absurdo isso, não é? Servidores e os próprios juízes, promotores, desembargadores, enfim, não é? Receber mais uma forma que, na verdade, vai culminar em ser um benefício pecuniário. Não tem como, não é? A gente entender que isso seja algo minimamente aceitável.
Deputado, em relação à extinção do pagamento de pensão vitalícia aos ex-governadores do Rio Grande do Sul, alguma nova ação?
A ação, na verdade, foi uma ação judicial. E veja, eu falo isso com até um certo desgosto, porque eu creio que o legislativo tem as suas prerrogativas, não é? E uma delas é de legislar. Fizemos uma lei com validade a partir da data da sua publicação, que acontece após a sanção, foi sancionada pelo governador do estado, e a Procuradoria do Estado entendeu que os ex-governadores tinham direito de receber os pagamentos. E veja o que é isso: não é direito à pensão, é receber os pagamentos. Absurdo, não é? O próprio STF, com quem eu tenho inúmeras divergências, já afirmou o entendimento de que não, que a Constituição de 88 não respaldou o direito adquirido nenhum de ex-governador receber em qualquer canto do país pensão, não é, vitalícia, salvo onde as leis estaduais permitissem. Então, aqui, como nós acabamos, tinha que acabar. Não restou outra alternativa senão ingressarmos na justiça. Então, eu e mais 10 colegas somos autores de uma ação popular para que acabe com esse pagamento, porque isso também acaba se constituindo num privilégio. Mas você veja o que é preciso fazer, né? Bater as portas do judiciário, aí tem todo um tempo, etc., para que algo que é da nossa atribuição seja acatado. Mas se é assim, se tem que seguir esse caminho, nós estamos seguindo esse caminho para perseguir o objetivo final, que é a favor de todos os gaúchos, da moralidade e do enfrentamento aos privilégios.
Deputado Sérgio, algum outro assunto que queira deixar aqui para o ouvinte da tua Rádio Alvorada nesta manhã?
Olha, Ana, eu creio que os principais temas aqui que me ocorrem, pelo menos agora, e que passaram pela Assembleia recentemente, que estão quentes, né, são esses, não é? Temos, obviamente, que sempre no radar a preocupação com o aumento dos preços da gasolina, e agora há uma certa polêmica com relação à questão dos impostos estaduais, porque mesmo que aqui no estado do Rio Grande do Sul, a partir do início do ano que vem, voltem aos patamares originais, não é? Ah, nós sabemos que extrapolou já qualquer limite o valor da gasolina, e algo precisa ser feito, né? Então nós temos que acompanhar isso, mas é uma medida que vem também a partir de Brasília, e é por isso que eu tenho absoluta convicção que, para que a gente tenha, digamos assim, uma maior tranquilidade nesse sentido, equilíbrio, precisa acontecer uma reforma tributária em nível federal.
Deputado Sérgio,
Para Oi, pois
Eu
não.
faço esse parênteses aqui agora, até desculpa ali cortando, mas porque
Não, que
entra
isso.
para a gente no WhatsApp exatamente uma pergunta sobre esse assunto, né? Inclusive do nosso comentarista aqui da tua Rádio Alvorada, o Roger Spagnussati, que é o presidente da Acergs, a empresa cerealista, das empresas cerealistas do Rio Grande do Sul, perguntando, né, sua opinião também em relação a essa questão do ICMS dos combustíveis.
Uma grande figura e um grande amigo, Rogers, um abraço a ele. Exatamente, né? Então tem essa pendência, porque, digamos assim, se não acontecer nada de diferente, a partir de 1º de janeiro de 2022, as nossas alíquotas de ICMS voltarão aos patamares originais, né? Que é 25%, óleo diesel é 12%, diga-se de passagem. Mas em nível nacional agora, parece que está havendo uma tentativa, né, de se tomar alguma medida que faça com que o ICMS dos estados incidentes sobre os combustíveis reduza. E é isso que eu estava me referindo. E o que eu acredito é que tenha que haver algo maior ainda, em nível federal, uma reforma tributária de fato, né, para que se, de cima para baixo, né, se crie uma nova estrutura tributária em termos de Brasil, né, dando também mais autonomia para os estados, ou seja, não precisa a União arrecadar mais, não. Precisa que fique mais para os municípios e para os estados, e inclusive diminuindo alíquotas, porque sem dúvida alguma o município é mais eficiente, o estado é mais eficiente que a União, né? Então, essa também é uma questão que a gente precisa, em termos de país, ajustar de uma vez por todas. Não adianta só falar de pacto federativo e não avançar esse tipo de reforma, que, junto com uma reforma tributária justa, que sinalize impostos para baixo, permita com que a gente possa reverter toda essa situação que hoje a gente vive, né, de alta de preços, e no caso dos combustíveis, de uma maneira efetivamente absurda, né? Então, mas isso depende lá de uma construção que vem a partir do Congresso Nacional, do governo federal.
Inclusive, o Rogers nos fala aqui, deputado, que hoje estará na Assembleia levando uma pauta que é sobre a regulamentação das unidades armazenadoras junto ao Comando dos Bombeiros. Ele que é presidente, então, da Sergs, a Associação das Empresas Cerealistas do Rio Grande do Sul.
Maravilha, vai ser uma satisfação receber o Rogers, né? Porque, como eu disse antes, uma grande pessoa e é também, dentro da sua atividade, um grande líder, né? E tudo que a gente fizer em prol de pessoas de bem, e que lideram categorias e entidades como a nossa Associação dos Cerealistas, nós estamos fazendo em prol do Rio Grande do Sul, né? Então, sem dúvida alguma, vamos aí receber com muito carinho, Rogers, e ver o que é possível fazer para que a gente possa, inclusive, agilizar esse tipo de demanda.
Bom, deputado, para encerrar a nossa conversa de hoje, te peço as tuas atividades também, a agenda para essa semana.
Hoje eu tenho atividades aqui na Assembleia e também tenho algumas audiências no BRDE, no Badesul e na Secretaria da Fazenda. Amanhã, pela manhã, tem Comissão de Finanças, então estou aqui, e à tarde eu saio em roteiro pela Serra, voltando na sexta-noite, porque esse fim de semana, atipicamente, em função da pandemia, acontecem as provas do Freio de Ouro, que na verdade elas não aconteceram na Expo Inter, como é o costume, aconteceu uma classificatória, não é? E todos sabem a minha ligação, o meu vínculo com o cavalo crioulo, não é? E eu fui também convidado, estarei presente na final para a entrega de prêmios, etc., para acompanhar também, eu confesso aqui, porque eu sou apaixonado por isso, né? Também para acompanhar as provas. Então, até sexta-noite vou estar em roteiro, depois sábado e domingo devo acompanhar aí em Esteio a final do Freio de Ouro. Lastimavelmente, esse ano, acompanhando da arquibancada e sem ter para quem torcer, porque estou sem cavalo competindo, né? Mas, sem dúvida alguma, é uma atividade que mexe com a nossa cultura, com a nossa tradição e com a nossa economia também. Por isso que a gente precisa prestigiar e valorizar.
Certo, deputado. Mais uma vez a gente agradece, então, o teu tempo, a tua disponibilidade de conversar aqui conosco. Bom trabalho, boas atividades e até mais.
Eu que agradeço sempre, Ana. Um grande abraço a todos, um bom restante de semana e vamos em frente. Fé na vida e fé no trabalho. Um grande abraço a todos.